Garcês, seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Patrícia. E o prazer é todo meu também de estar aqui de volta.
A gente não pode, né, se separar desse universo da adolescência com seus desafios altos e baixos, e a gente tendo que lidar com esse universo por si só, como você bem sabe, um especialista nessa área, já é uma fase turbulenta, cheia de questões, de mudanças físicas, comportamentais, bioquímicas, mas tem também aí a sociedade externa e as novidades para impactar mais ainda a vida do adolescente. Então a gente se depara com esse termo, essa sigla, o FOMO. Explica um pouco para a gente como é que tem surgido isso, como é que isso tem aparecido entre aí os técnicos, né, especialistas e especialistas na área da saúde comportamental e mental.
O FOMO, ele é o Fear of Missing Out, né, que em inglês a tradução seria o medo de estar de fora. É quando a gente tem aquela sensação de que outras pessoas estão tendo experiências mais satisfatórias do que a gente. E a gente se sente inferior diante dessa comparação.
Nossa.
Tem um filósofo que ele traz uma frase que eu gosto muito, que é o Kierkegaard. Então, quando a gente vive esse momento de muita comparação nas redes, né, amplificado pelas redes, a gente repensa de onde é que vem, né, esse desafio da gente ter essa necessidade de estar o tempo inteiro se comparando para se sentir melhor. O que está faltando na gente, que está levando a gente para estar o tempo inteiro buscando informações, buscando conhecimento? E existe aquele conceito, Patrícia, de Paulo Freire, da educação como depósito, né? Uma educação bancária. E todos nós viemos um pouco dessa educação bancária. Então, a gente ainda acredita muito pouco, felizmente, mas ainda existe essa crença de que quanto mais conhecimento, mais capacitado a gente está. E isso tem atrapalhado muito a gente, porque quanto mais conhecimento, a metáfora que eu gosto é a metáfora do funil, né? Então você imagina que nós não temos uma capacidade tão grande assim de digestão de conhecimento. Então você vai absorvendo, absorvendo, absorvendo conhecimento, chega uma hora, o que acontece com o funil? Ele entope. Né? Não dá conta de descer ali quando você tem muita coisa no funil. Então, nós temos essa capacidade limitada de digestão cognitiva. Mas quando a gente se coloca muito conhecimento, isso vai entupir e vai dar o quê? Vai dar um cansaço, vai dar uma indigestão. E o que é essa indigestão? Aonde ela se manifesta? Em ansiedade. Você fica sempre querendo estar por dentro de alguma coisa que vai ser melhor daquela que você está vivendo.
Aí tem algumas questões, né? Ou seja, esse FOMO, essa sensação, essa frustração por estar de fora. Aí eu começo perguntando, de fora de onde? É necessariamente. Porque eu não vou estar em tudo. Eu não vou estar em todos os lugares, em todos os momentos, em todas as situações. Então, se eu entro na rede social e vejo que uma pessoa está lá numa balada, ou está num evento, ou está promovendo uma coisa, ou ganhou um prêmio, ou conquistou, sei lá, uma forma física, a pergunta é, isso é para mim? Isso tem a ver, é sobre ela ou sobre mim? Eu olho e já quero estar, poxa, eu não estou participando, não estou. Tem algo aí também de autoconhecimento, de saber qual é o meu lugar, qual é o que é importante para mim, o que tem sentido para a minha vida. O outro pode estar lá e está ótimo, está maravilhoso, está fazendo e acontecendo, mas isso simplesmente olhar e não me frustrar, não me sentir de fora, até porque eu não quero, ou não gostaria de estar ali dentro e tenho consciência disso. Então, quanto que esse sentimento tem a ver também com a falta de autoconhecimento e de autoafirmação e de saber, né, quem eu sou, o que eu gosto, o que me preenche, quais são minhas necessidades, tem a ver um pouco disso?
Perfeito, Patrícia. Esse é o maior desafio, talvez, da atualidade, é a gente conseguir impor e levantar esses muros daquilo que eu quero filtrar. Então, a gente pode trocar a metáfora do funil para o filtro. A gente precisa desenvolver essa habilidade de filtrar aquilo que a gente quer trazer para o nosso poder, digamos assim, de inspiração. Se a gente pudesse trocar a comparação para algo positivo, a gente pode pensar na palavra de inspiração. A inspiração, você não se sente mal quando você vê talvez alguém indo para um lugar que você gostaria de ir e mostra um pouco como é esse lugar, como é que chega lá, né? Isso vai te inspirar para você fazer os movimentos para chegar lá nesse lugar. Mas a gente não vive isso, a gente vive no modelo comparativo, no modelo em que a gente se sente inferior. Então, isso que você está trazendo é o nosso grande déficit, realmente. E quando a gente fala disso na adolescência, porque até agora a gente está falando isso de uma forma geral, né? Então todos nós adultos sentimos essa fome. Quantas vezes a gente acessa o G1 para saber o que está acontecendo, quantas vezes a gente fica ali atrás de informações, né? Antigamente a gente tinha um jornal, né? Então, antigamente era o jornal que chegava ali na sua casa e esse jornal ele dava conta de uma forma reduzida, digamos assim, ele conseguia ser digerido, porque aquelas eram as informações mais importantes, digamos assim, que era necessário cada pessoa saber, né, julgado pela editorial do jornal. Mas hoje, essa edição, ela precisa ser feita por cada um de nós. E esse é o grande desafio. A gente está com muita dificuldade de filtrar aquilo que é importante, aquilo que faz realmente sentido para a minha vida, aquilo que vai agregar a quem eu sou, aonde eu estou hoje, né? E aquilo que não vai. Então, a gente perdeu totalmente esse filtro. E quando a gente leva isso para a adolescência, isso tem uma gravidade muito maior. Por quê? Porque é na adolescência em que essa comparação ela vai mais existir. É na adolescência em que os adolescentes estão buscando a identidade psíquica, a identidade social deles. Então, esse comparativo em larga escala, sem filtro, ele está sendo, na verdade, devastador. Então, as consequências para a FOMO na adolescência, na saúde mental do adolescente, são devastadoras. Em que sentido? Nos índices que estão aparecendo, por exemplo, da OMS, que 1 a cada 5 adolescentes estão com sintomas de ansiedade e depressão. E sim, uma das grandes causas disso é essa sensação de estar de fora e de estar sempre adquirindo conhecimento. Para quê? Para se sentir pertencente. O adolescente, o que ele quer? Se sentir pertencente. Então, estar de fora é eu não existo para o adolescente.
Pois é, se sentir pertencente, pertencente onde? No mundo onde a gente está com tantas possibilidades, né, de pertencimento, grupos inclusive que distanciam e levam esses adolescentes não necessariamente para uma construção de uma vida saudável e equilibrada. Bom, mas vamos voltar depois do intervalo comercial falando dessa devastação que a FOMO pode acontecer na vida do adolescente que está buscando autoafirmação, ainda está se formando enquanto pessoa, se reconhecendo, conhecendo, se entendendo numa fase muito difícil e complexa, há os impactos psicológicos, emocionais e talvez também até físicos para a vida desses adolescentes. A gente volta já.
Em sintonia.
Cardeal FM. Conectada em você.
Antes, os super ricos quase não pagavam imposto de renda no Brasil. Agora eles pagam mais e o imposto de renda acabou para quem ganha até R$5.000 por mês. Governo do Brasil, cada vez mais do lado do povo brasileiro.
Cadê meu celular? Vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-1900 3384 ou siga no Instagram, @delicatessendosertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
O governo do Brasil mudou o curso da história do Nordeste com a transposição do Rio São Francisco, uma das maiores obras de segurança hídrica do mundo. Em Pernambuco, abrem-se as rotas para os eixos norte e leste, fazendo as águas do rio subirem, levando acesso à água para 12 milhões de brasileiros em 397 municípios. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Cardeal FM, conectada em você.
Em sintonia.
Sintonia com Patrícia Tosta.
Patrícia Tosta. Estamos juntos, estamos de volta aqui no seu Papo Sintonia. Você está ligado aqui na programação da sua Cardeal FM. Hoje o programa com um olhar para a adolescência. Estamos com um especialista nessa fase da vida, o André Garcês, que é psicólogo parental e terapeuta familiar. Falando do FOMO, que é na adolescência, como lidar com essa frustração, com esse sentimento de ficar de fora. No bloco anterior falamos sobre essa devastação. Sendo mais específico, Garcês, você falou da depressão, das crises de ansiedade, aquele jovem que ele se sente de fora, que ele se compara, que ele olha a vida de outros adolescentes nas redes sociais ou nos grupos e percebe e tem a sensação real ou talvez imaginária da percepção dele que a vida dele não está ok, que ele está por fora, que ele não está vivenciando. Isso vai para onde? Que impacto isso vai ter? O que pode acontecer do ponto de vista físico e emocional com esse adolescente? E nós, pais, precisamos ficar atentos.
Então, existem três impactos psicológicos, emocionais e físicos que a gente pode listar rapidamente. Né? O psicológico, a fragmentação da atenção. Né? Então, essa questão de ficar sempre alerta para o próximo post, ficar o cérebro ali em estado de constante vigilância, faz a gente ficar com a atenção fragmentada. A distorção da realidade. Então, quando o adolescente começa a avaliar a sua própria vida pelo palco dos outros, então ele começa a enxergar de que esse comparativo é tão grande, né? Essa comparação é tão desleal, que ele começa a reconhecer a sua realidade digital como uma realidade superior à realidade da vida mesmo, a realidade real. Né? Esse é um grande prejuízo também. E questões de adicção comportamental, né? Então, o vício, né? Então, essa questão da dopamina, o sistema de recompensa ali do cérebro, que fica sempre buscando o like, né? Pode levar esses adolescentes, por exemplo, para os jogos de azar, né? Essa é uma ponte hoje já muito estudada desses likes, dessa necessidade de likes com a recompensa imediata que os jogos de azar estão dando, né? Não é à toa que as bets estão estourando como nunca, né? E aí a gente vai para os impactos emocionais, né? Então tem um ciclo de inadequação e exclusão, né? Então esse adolescente, ele se sente inferior, ele se sente excluído, ele se sente fora, né? E isso faz com que ele busque cada vez mais a FOMO, cada vez mais estar por dentro, né? Então é um ciclo vicioso. Ele se sente mal e ele tem necessidade de ficar buscando. Se sente mal, necessidade de ficar buscando. Ele fica muito vulnerável, o seu autoconceito, que é exatamente esse momento da adolescência em que o jovem precisa mais se definir, encontrar sua identidade, ele fica extremamente vulnerável. E o que acontece? Há uma tendência, por exemplo, dos homens, dos meninos, a caírem nesses grupos masculinistas. Né? Eles pegam esses jovens vulneráveis, né? Porque estão ali com seu autoconceito, né, de inferioridade, com sua baixa autoestima. Há uma irritabilidade e uma instabilidade constante, né? Porque você vive num estado de hipervigilância. O tempo inteiro alguma coisa pode estar sendo dita que eu não vou saber e que eu vou ser ridicularizado num grupo de amigos se eu não souber. Então eu preciso saber dessas questões que estão rolando. Né? Os impactos físicos. Há uma desregulação no ciclo circadiano. Por quê? Porque a FOMO faz com que esse adolescente fique com privação de sono. Né? Então ele fica ali constantemente, o sono dele, ele é interrompido, ele é curto, né? A cada hora que quem dorme com
Quem tem adolescente que dorme com o celular perto, né? A minha sugestão é que tire esse celular quando o adolescente vá dormir, ele tire do quarto, coloque em algum lugar em que essa mãe ou esse pai possa ter controle, porque isso tem atrapalhado muito o ciclo circadiano e trazido sérias consequências físicas para os adolescentes. Há uma tensão muscular, né, e o que a gente chama da postura do dispositivo, de você ficar ali o tempo inteiro com o pescoço para frente e com os dedos, né, sempre teclando. Isso gera distorções ali físicas, né, no corpo. E há um desequilíbrio no sistema nervoso, né? Porque se você tem um sistema nervoso sempre como luta ou fuga ativado, o seu corpo não relaxa, e essa é a fase em que o cérebro está se moldando. Então, uma coisa é um adulto ficar nesse estado, o cérebro dele já está moldado. Outra coisa é um adolescente, que o cérebro está se moldando ainda, né? Lembrando que o neocórtex só termina de se desenvolver por volta dos 25 anos, né? Então, nessa fase, é uma fase em que ele vai se encaixando. Se você tem essa moldagem já num fenômeno de luta ou fuga, de hipervigilância, isso vai ser determinante para a vida dele. Então, o adolescente se sente mal, ele busca as redes para ser incluído, a comparação deixa ele pior e ele se isola fisicamente e se irrita com os pais, né? Então, é um ciclo terrível para a família.
Exatamente, então essa sensação toda de fora. E aí, como é que a gente quebra esse ciclo terrível, né? Como é que as famílias podem sair disso? Está vendo um adolescente nessa ansiedade, se sentindo frustrado, sem se encaixar em nada, achando que a vida dele é ruim, não tem sentido, a vida do outro sempre é melhor, buscando mais, mais, mais. E às vezes os pais não podem dar, não podem aproximar ele, ou levar ele para esse lugar onde ele imagina que é, onde ele vai ser aceito e ficar bem, ou por questões financeiras, por questões ideológicas, enfim, né? E esse adolescente vai vivendo essa frustração, imagine se fechar ele numa concha, numa vida sem sentido. O final dessa história pode não ser algo muito bom, né? Se um adolescente entende que ele está totalmente de fora, que ele não está vivendo experiências positivas que outro está vivendo, ele pode chegar a uma conclusão trágica de que qual o sentido que essa vida está tendo, não é? Que a gente tem visto, infelizmente, doutor Garcês, muito essa ideação suicida, esses pensamentos suicidas nessa fase da vida, onde os adolescentes deveriam estar vivendo o seu máximo, né? A sua explosão de contato, de interatividade. E é uma era que não está trazendo para essa geração muito disso.
Isso. E aí a gente tem um antídoto, né, Patrícia? Isso. O antídoto, a gente tem a FOMO, já foi inventado outro termo que é a JOMO, que é o Joy of Missing Out, que é, em tradução, a alegria de se estar fora, né?
Olha.
Então, o que é esse JOMO, né? Essa alegria de estar fora? Aí tem um convite para os pais e tem um convite para os adolescentes.
Tá.
A gente precisa lembrar de que essa FOMO, muitas vezes, ela está também na educação da gente enquanto pais. A gente está buscando o tempo inteiro o conhecimento, o melhor conhecimento, aquele melhor especialista que sabe mais sobre o meu filho do que eu mesmo como pai ou mãe. Então, essa busca de uma performance, de uma parentalidade de prateleira, né, onde a gente vai buscar ali os livros, sempre buscando informação, de uma forma infinita, né? Ela também gera uma ansiedade no nosso filho de performance. Então, a gente precisa primeiro olhar para isso, para sair desse lugar da performance parental e dizer assim, olha, tem algo que os nossos pais, os nossos avós sabiam e que a gente perdeu na nossa geração hoje, certo? Geração, eu estou falando aqui, a geração de pais de 40, né? Geração de 30, 40, talvez no máximo 50. A gente perdeu algo muito importante que os nossos pais e os nossos avós, principalmente, tinham. Que é o quê? Que é a intuição de ser pai ou mãe. A sabedoria de ser pai ou mãe. Existe uma diferença entre conhecimento e sabedoria. Conhecimento é a pura informação. E a sabedoria é a aplicabilidade dessa informação. Se a gente tem muito conhecimento e não aplica isso, o que é o conhecimento? É apenas ruído. É isso que é um conhecimento sem aplicabilidade, chama-se ruído. Então, a gente, para dar o exemplo para os nossos filhos, para ajudar eles a saírem desse estado, a gente precisa, sim, ligar um pouco o botão de desliga dessa busca incessante e buscar o botão quebrado, apagado, de liga da intuição da gente como pai e como mãe. Isso é importantíssimo. Isso é pouco falado, isso é pouco dito. O quanto que a gente precisa se reempoderar enquanto pais dos nossos filhos.
Credenciar, né? Se a gente se recredenciar no sentido de reconhecer também as nossas habilidades. Só que, falando também como mãe, conhecendo e ouvindo alguns depoimentos de pais e mães, sim, a gente tem enfraquecido, não enfraquecido, mas talvez abrindo mão desse nosso poder interno, dessa intuição, desse botão que liga, até porque há uma relação íntima, e no caso das mães, né, com os filhos, visceral. Né? A gente conhece ele desde as entranhas, desde a sua concepção, e não é possível que a gente, nessa fase, perdeu tanto, se distanciou tanto, quebrou tantas pontes de conexão, que não consegue mais ajudar esse adolescente. Então é possível, sim, se reempoderar e trazer de novo esse poder e essa intuição de como chegar. Só que nós não estamos falando de qualquer momento, de qualquer era. Nós estamos vivendo numa era de um bombardeio e de uma rede. O próprio Garcês, a gente tem conversado em outros momentos sobre isso, há uma orquestra organizada que envolve muito dinheiro, redes de assédio de jovens e adolescentes na internet, profissionais para cooptar essas mentes, para cooptar esses jovens. Nós estamos com um aparelho que é móvel, que vai para qualquer lugar, que acessa qualquer coisa, que acessa o mundo. É diferente de tempos passados, onde esse ou controle, ou essa observação, era mais ali, na intimidade da casa, do quarto, quando não ali, quando saía para algum lugar. Hoje os jovens estão com nível de exposição e de experiências e de contato com informações, também ligado agora à inteligência artificial, onde eles procuram tudo, que é bem diferente para esses pais. Então, óbvio que a gente tem a nossa intuição, mas às vezes não estamos lidando simplesmente só com o adolescente que está frustrado. Às vezes a gente está lidando com situação de adolescentes que caíram numa rede, inclusive, criminosa. E como que a gente lida com isso?
Perfeito, Patrícia. Então, esse seu acréscimo é importantíssimo, né? Porque essa intuição, sem essa rede, porque quando eu falo de ligar esse botão da intuição, é de ligar esse botão da intuição junto com uma rede, né? Então, se a gente tem uma rede orquestrada, né, das grandes, os grandes conglomerados econômicos, educacionais, né, e digitais, indo contra essa educação emocional saudável para os nossos filhos, a gente precisa também se armar como pais, como a rede. Então, a gente precisa de profissionais, de espaços em que acolham a nossa intuição, mas que também nos ajudem trazendo caminhos, né? Então, indo agora para Jomo, né?
Essa alegria de estar fora.
Alegria de estar fora, né? Para os adolescentes, se a gente pudesse traduzir isso, né, o recado para os adolescentes seria o grande exercício da autonomia, né? Seria trazer de uma forma bem, bem sucinta, né, de que o valor pessoal dele não é definido pelo quanto ele está dentro das tendências, mas pelo que ele vive fora das telas, pelo que ele vive na vida real. Essa autonomia, ela foi muito perdida, né? A gente tem hoje meninos de 17 anos, 18 anos, que não sabem cozinhar em casa, por exemplo, né? Então, a gente depreciou a autonomia muito das nossas crianças e dos nossos adolescentes, e isso sim foi um fator que contribuiu para essa FOMO crescer, né? Então, um antídoto para FOMO é a gente influenciar, é a gente promover uma educação para a autonomia dos nossos filhos, né? E aí, vamos falar de uma forma mais prática, né? O que seria essa JOMO, essa alegria de estar fora? Enquanto a FOMO nos faz sentir que precisamos estar em todos os lugares para a gente ser importante, a JOMO, né, essa alegria de estar fora, ela nos devolve o direito de estar em um só lugar, que é o nosso. Então, essa liberação do status, ela é algo subjetivo, ela é algo sutil, mas ela é algo que precisa ser preservado. Por exemplo, vamos numa roda aqui de almoço, de jantar em família, não vamos falar sobre o que está acontecendo nas redes. Não vamos falar sobre o que está acontecendo no mundo digital, vamos falar o que aconteceu no mundo real. Isso pode ser um acordo para essa família ajudar a devolver esse lugar de liberação do que acontece, né, no mundo lá fora. Vamos falar do que está acontecendo na nossa casa. Né? Vamos falar uma coisa boa que aconteceu hoje aqui na nossa casa. Então, pode ser um exercício bacana. Essa Jomo, ela combate a fadiga cognitiva. Então, imagine que você está num banquete, Patrícia, com os 10 melhores banquetes da Michelin, assim, dos restaurantes Michelin do mundo. O quanto que você vai poder comer? O quanto que o seu organismo digere e consegue sentir sabor? O quanto que é a mesma coisa se você está numa perfumaria, né? Depois do terceiro, do quarto perfume, você já não está sentindo mais nada. Então, o nosso organismo tem uma capacidade limitada. E a gente precisa reconhecer isso e se liberar dessa tendência de que mais é mais. Não, a gente precisa voltar para o menos é mais agora. A gente não está mais no jogo do mais. Agora a gente está no jogo do menos é mais, do retirar. Então, a Jomo é um respiro necessário. É o momento em que o cérebro deixa de reagir ao mundo e passa a criar a própria realidade com que a gente vive hoje. Passa a interagir com a realidade que a gente vive hoje. Então, essa Jomo na família, né, esse direito de não saber, esse foco na vida na lógica, o tédio, essa celebração do tédio. Vamos criar momentos na família. Pode ser, às vezes, aproveita agora as férias, né, que muitos estão, e vamos pensar em momentos onde a gente vai combinar de não fazer nada. A gente vai combinar de praticar o nadismo. Né? Por quê? Porque é no não fazer nada que a gente vai descobrir o que, que é realmente a gente gosta de fazer. Uhum. Então, quando o adolescente vier e falar, estou entediado, não tem nada para fazer, você diz para ele que bom, esse é o espaço onde você vai descobrir o que você realmente gosta de fazer. Não dá uma coisa para ele fazer, para acabar com o tédio. Esse foi um grande erro no momento da pandemia, em um determinado ponto, em outro não, porque, enfim, passou do tempo ali. Mas em um determinado momento, a gente sim precisa desse tédio. E esse tédio constitui muito a nossa identidade, o que, que a gente gosta, o que, que a gente quer. Então, uma prática do Jomo é praticar o nadismo, é praticar o tédio.
Essa hiperestimulação. Agora, olha o convite do Jomo, né? Que a gente tem o FOMO, né? Que é essa frustração por estar de fora. E o convite, o antídoto, o remédio. Está adoecido esse adolescente? Aí mandar um abraço para você, Taire Nildes, que está dizendo: nossa, é isso mesmo, né? Meu Deus do céu, uma geração adolescência que deixa os pais de cabeça quente. Aí você comenta, né? O que a sua filha não fez com você, tudo que ela não fez com você, ela hoje está vivendo com o adolescente. É outra era, é outro momento. Mas não se desespera, não. Estamos juntas aqui, tá? Tá todo mundo vivendo um pouco disso também. O que o nosso convidado está trazendo, essa alegria de estar fora. Agora, Garcês, como que a gente implementa isso para um adolescente? Como é que ele vai poder, sendo um adolescente em formação, ainda não todo formado, se sentir alegre por estar fora de algo que o mundo está dizendo que é o mais necessário, que é o mais bacana, que é o mais legal, que quem está de fora está ultrapassado, está passado, que quem não está na rede social vai ficar banido, vai ficar esquecido, vai ficar fora do jogo. Então, como que ele pode se sentir feliz em estar fora de algo em que o mundo atual diz que é o que de melhor existe no momento e que você precisa estar? Então, essa reconstrução daquilo que você fala, né? De devolver essa autonomia, o não fazer nada, dizer, pera, não vou ficar nessa loucura, pera, isso não vai ser um rolo compressor que vai me esmagar. Eu vou sair disso. Eu vou entrar e vou sair, porque o que a gente tem visto é a capacidade do adolescente, que ele só entra no mundo e fica lá. É tipo sugado, absorvido, é como se tivesse uma mente sequestrada totalmente ali dentro desse ambiente virtual. E ele sair dali, né, e dizer, não quero isso para mim, ter essa força, autonomia, e dizer, não quero, não vou estar, não vou ver, e estou bem, e está tudo bem eu não fazer nada. E está tudo bem eu passar um dia sem interagir com as redes sociais, sem ficar com o celular. Eu não morro se ficar com isso. Isso não é a coisa mais importante. Eu tenho mais outras coisas para fazer, para me preocupar, para me ocupar. Eu tenho sentido da minha vida fora das telas. Hoje é muito difícil a gente ouvir esse tipo de discurso de fala na adolescência. Eles acreditam de verdade que a vida deles está acontecendo ali dentro, no mundo virtual. Isso. E se eles saem, eles estão perdendo coisas.
Isso. Por quê, Patrícia? Esse medo de estar fora. Fora de quê? Então, exatamente no medo de estar fora, a gente está fora de si.
Isso.
Né? Então, qual é o antídoto? Quanto mais esse adolescente se sentir pertencente, pertencente à família, pertencente a um grupo de amigos que preza essa vida analógica, né? Pertencente a um grupo da igreja, a um grupo social, a um grupo
esportivo.
De alguma forma esportivo, né? Que preza essa vida além do digital, quanto mais ele estiver nesse grupo, isso vai ser um fator protetivo. Para ele não ficar nessa busca incessante, porque o medo de estar fora existe em todos nós de alguma forma, porque ele vem carimbado de um medo do desamparo nosso. Todos nós, de forma estrutural, temos o medo do desamparo. A gente precisa do outro. A gente cresce, a gente convive, a gente se estrutura com base no outro. Nós somos interdependentes. Então, o FOMO, ele vem em algo muito profundo e muito sutil, que é esse medo do desamparo. Só que na adolescência, isso está sendo muito grave. Por quê? Porque é exatamente o momento onde a gente quer pertencer, para sentir que existe. Então, a gente está falhando na educação, e a gente não somos só os pais, é escola, é sociedade, né? As redes que deveriam ter um fator educativo e não tem. A gente está falhando de fazer com que esse adolescente exista, se sinta existente, se sinta escutado, se sinta visto. Então, a gente precisa de momentos, sim, radicais. Né? Tem um movimento, inclusive, chamado Movimento Desconecta. Né? Vocês podem pesquisar depois no Instagram, que é um movimento de criar redes de amigos, né? De pais de amigos, dos filhos dos amigos, de criar espaços e tempos onde a gente não vai ter esse acesso, não, isso não vai ser o importante ali, isso vai ser retirado por um tempo.
É legal esse movimento, desculpa, porque se isso acontece de uma forma, de uma escalada maior, isso vai se imprimindo também como alternativa na sociedade, fazendo frente a isso, né? Já tem também bares, né, restaurantes que tem lá a cestinha, você chega, bota o celular na cestinha lá, inclusive tem desconto na conta, quem não pegar no celular, para estimular de volta esse convívio e a inter-relação. Então, que bom que tem esse movimento Desconecta, já convido a se conhecer alguém dessa rede para que a gente possa trazer aqui para falar, porque quando a sociedade também promove e se articula para fazer frente a esse outro movimento, a gente dá essa opção de puxar também com a nossa intuição, com conhecimento, com essas redes, com coisas também legais que vão surgindo, mais contato com a natureza, interação, esporte, cultura, uma vida fora das telas que chame a atenção, porque ele diga, tá, eu estou fora e estou feliz por estar fora, porque eu estou dentro de outras coisas, estou dentro de mim mesmo, né? Buscar também esses momentos de interiorização, a própria religiosidade para aqueles adolescentes, né, que tem essa ligação da fé, da mística, práticas de meditação, respiração, contato com a natureza. Acho que tudo isso vai trazendo ele para um lugar, tipo, tô ok, tô fora, mas eu tô fora disso, mas eu tô dentro de outras coisas, de outras experiências que também me preenchem. A questão é quando esse laço já está desfeito, aí não é só a culpa dos pais, a gente não está aqui no lugar de julgar, mas de ajudar. E aí a gente tem ouvido aqui os ouvintes falarem coisas do tipo, ele não tem celular, tirei o celular. Esse é o caminho, às vezes os pais dizem assim, bom, tá demais, não interage com ninguém, só fica no celular, não ajuda, tá agressivo, tá deprimido, fica dentro do quarto, sei lá, com algumas ideias, automutilação, que é aqueles cortes, né, quando às vezes pode acontecer também na vida dos adolescentes. E eles perguntam, tá bom, chegou a um ponto que não dá mais, vou tomar o celular. Esse é o caminho?
Muitas vezes esse não é o caminho, né? Porque todo movimento adicto, todo movimento compulsivo, quando ele está num grau desse nível, ele precisa ser feito um movimento de retirada aos poucos. Né? Então, se você retira algo, a única coisa para aquele adolescente que faz ele se sentir vivo, né, isso pode ser um fator muito mais desorganizador do que organizador. Então, é preciso um cuidado ali profissional nesses casos, né, extremos, onde já há automutilação, né? Ele precisa sim de um acompanhamento psicológico, de um acompanhamento psiquiátrico, né? Ele precisa estar em grupos, né, que estejam vivendo algo parecido, para ele ouvir de outros que estão vivendo isso. Enfim, é preciso um suporte maior. Mas se não está nesse nível, né, o convite não necessariamente é você retirar, porque o problema não é a tela em si. O problema é a ausência na vida real. É a gente não estar olhando no olho do nosso filho, né? O professor não está escutando o que seu aluno está falando, né? A gente, enquanto sociedade, não está vendo os nossos adolescentes. O problema é eles não se sentirem vistos. A tela está sendo um recurso, uma válvula de escape disso. Lógico que ela tem o fator vilã, a gente não tira isso dela. Mas o antídoto para ela não é só retirar isso, porque é exatamente dar o que a tela não está dando, né? Ou pelo menos está tentando dar e nunca vai conseguir, que é esse fator existencial profundo, né? Fazer com que o nosso adolescente se sinta visto, se sinta pertencido. A gente falou aqui no último encontro que eu tive sobre a solidão e o quanto que a solidão adolescente está sendo devastadora. O tema é muito parecido com o de hoje, né? A solidão é uma ausência de vínculo. Uhum. Então a gente está vivendo essa ausência de vínculo e isso está sendo um fator raiz para essa fome aumentar cada vez mais. E isso não só entre os nossos adolescentes, mas entre a gente também. Isso então, a gente precisa devolver esse vínculo verdadeiro, essa presença ali, onde a gente para tudo e fica naquela conversa, escutando 100% o nosso filho.
Exatamente. É, e estabelecer e não desistir, né? Não desistir, pais, né? Não desistir. Tá difícil, procura ajuda psicológica, não desista dos seus filhos. E muitas vezes abrir espaço para de pertencimento, de acolhimento e de fazer com que ele exista, dar atenção, né? Significar, às vezes não é só cobrar. Cobrar o quarto que está sujo, cobrar o prato que ficou na mesa, cobrar que não está fazendo a tarefa da escola, cobrar que não está se interessando pelas coisas. Às vezes é simplesmente ouvir como é que está aquele universo, tentar restabelecer essa ponte. Como é que está, o que é que ele passa, quais são as inspirações, as dores, os sonhos, os desejos, as motivações, o que é que ele pensa da vida, onde é que está doendo, né? Quais são os sentimentos. Escutar ou simplesmente estar perto, resgatar. Fácil não é difícil, os pais estão vivenciando isso, os avós também relatando que estão com netos dessa forma, hiperconectados, só com o celular, agressivos, distantes dos pais, desobedientes, sem responsabilidade, sem estímulo pela vida, sem conexão espiritual, sem propósito, sem saber para onde vai, perdidos e adoecidos mentalmente. Né, muitos com muita ansiedade, depressão. Então, quem está vivendo esse momento sabe que não é algo fácil. É dolorido para os pais, é difícil, mas a gente mantém aqui o quadro, até porque a gente tem esperança em trazer esse joy, né, que você falou, essa alegria de estar fora e estar dentro de si. Obrigada, Garcês. 30 segundinhos aí para vocês, suas considerações finais.
Obrigado, é sempre um prazer estar aqui. Então, lembrando, o Jomo é a alegria de estar fora. É quando a gente diz assim, eu não sei o que está acontecendo nas redes agora, e isso é ótimo, e isso é maravilhoso. Então, a gente precisa dar oportunidade para os adolescentes sentirem quem eles são a partir desse lugar. Maravilha. De que está tudo bem, de que é muito bom não saber o que está acontecendo.
Maravilha. Vamos fazer todos os dias esse convite para ele. Fica um pouco fora da rede. Detox, um dia sem celular. Hoje é sem celular, hoje somos só nós. Sai da rede, você vê que o seu mundo não acaba, ninguém morre e a vida simplesmente continua e pode ser linda e descobrir várias coisas maravilhosas fora desse mundo virtual, porque existe uma vida real, pulsante, cheia de estímulos positivos aqui fora. Obrigada, então. Foi ótimo o nosso papo. Até um próximo encontro aqui no nosso Um Olhar para a Adolescência. É, e você sempre com a gente conectado. Um beijo grande. Obrigada, Marquinhos. Até a próxima. Obrigada, Garcês.
Em sintonia.
Cardeal FM. Conectada em você.
O governo do Brasil mudou o curso da história do Nordeste com a transposição do Rio São Francisco, uma das maiores obras de segurança hídrica do mundo. Em Pernambuco, abrem-se as rotas para os eixos norte e leste, fazendo as águas do rio subirem, levando acesso à água para 12 milhões de brasileiros em 397 municípios. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Você sabia que o Hospital do Homem já está completando 2 anos que foi inaugurado pela Prefis? E sabia que ele foi o primeiro do Nordeste a trazer o laser de alta potência para cirurgias? E que realiza mais de 7 mil exames todo mês, também para as mulheres? É, o que todo mundo com certeza sabe é que o Hospital do Homem vem fazendo a diferença na vida da nossa gente, realizando cirurgias, exames, consultas e levando principalmente mais saúde. Hospital do Homem é dos homens, das mulheres, é da Prefis, Prefeitura de Salvador, colada com a gente.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Minha escola de tempo integral está me preparando para um grande desafio final do ano. Eu vou me dar bem no Enem.
Boa, Flávia! As escolas de tempo integral entregues pelo governo do estado dão mais oportunidades aos estudantes, mas também tem a duplicação da Estrada do Derba, que vai adiantar o nosso lado. E o programa Minha Casa Minha Vida, com a parceria Bahia Brasil, realizando o sonho da casa própria. Para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente.
Cardeal FM, conectado em você.
A voz das mulheres, na mira da notícia.
A Copa dos Craques. Assim, o Mundial de 2026 está sendo chamado por boa parte da torcida e da imprensa. Os grandes nomes não sentiram o peso do torneio e estão jogando o fino da bola. Esses jogadores, que são esperança das seleções favoritas ao título, chegaram à Copa do Mundo na ponta dos cascos e estão fazendo exatamente o que se espera deles. Gols, dribles, assistências, jogadas espetaculares. Lionel Messi, craque da Argentina e um dos melhores jogadores de todos os tempos, se tornou o maior artilheiro da história das Copas neste Mundial, com 39 anos de idade. Ele já não tem a explosão de antes, e as arrancadas com a bola grudada no pé são mais escassas, mas continua impossível de ser marcado. Com La Pulga, apelido carinhoso do jogador, piscou é caixa. Outro destaque absoluto da Copa é Kylian Mbappé. O francês continua forte, rápido e com faro de gol. Quando escapa, é praticamente impossível de ser parado. A bola na rede é quase certa. O jovem, de apenas 27 anos, já é um gigante do futebol e tem tudo para brigar pela artilharia da Copa. O craque português Cristiano Ronaldo, de 41 anos, não foi bem no primeiro jogo, mas cresceu ao longo da primeira fase. O atleta também se tornou o segundo jogador mais velho a marcar um gol em Copas do Mundo. Com um físico invejável, CR7 segue perigosíssimo em campo. Se derem espaço, em um lance, o robozão liquida. O viking norueguês Haaland também vem encantando os torcedores nesta Copa do Mundo. Com 25 anos e 1,95m de altura, o jovem jogador não sentiu o peso do Mundial e vem sendo uma máquina em campo. Com grande força física e uma explosão surpreendente, o atleta é dono de uma finalização letal. O Brasil não fica de fora da lista dos imparáveis desta Copa. Vinícius Júnior, craque do Real de 25 anos, está deitando e rolando no Mundial com a camisa da seleção brasileira. Terminou a primeira fase com 4 gols, marcando nos 3 jogos, além de ter um tento mal anulado. O jogador cresce a cada partida e é a esperança do torcedor na busca pelo Hexa. Outros monstros da bola podem desequilibrar na Copa e encantar o mundo. Neymar, gênio do futebol, mas que chegou ao torneio despertando desconfiança, se recuperou de lesão e já entrou em campo. De craque não se duvida. O jovem Lamine Yamal já é uma realidade e comanda a equipe da Espanha em busca do título. O francês Dembélé, eleito melhor jogador do mundo em 2025 e campeão de tudo com o Paris Saint-Germain, joga muito e divide responsabilidade com o Mbappé. A Copa do Mundo de 2026 entra na segunda fase a partir deste domingo. Algumas seleções ficarão pelo caminho, outras subirão a montanha, mas apenas 2 chegarão à final. No dia 19 de julho de 2026, conheceremos o fim. Mas, seja ele qual for, a jornada terá sido incrível. Sabe por quê? Por causa deles, os encantadores da bola, os craques da Copa. Da Rádio Agência Nacional em Brasília, Rafael Guimarães.
Venezuela continua em estado de alerta após os terremotos que atingiram o país. Até o início da tarde desta sexta-feira, foram confirmadas pelo governo venezuelano 920 pessoas mortas e mais de 2.900 feridos. De acordo com a plataforma Desaparecidos Terremoto Venezuela, famílias ainda buscam contato com mais de 42 mil pessoas. A iniciativa é voluntária e não oficial. Entre as vítimas dos terremotos no país vizinho estão 2 brasileiros, segundo o governo do Brasil, que diz estar prestando assistência às famílias. Os venezuelanos que moram nos estados brasileiros relatam preocupação com os familiares que permanecem nas áreas devastadas. Jonathan Manuel Silveiro saiu da Venezuela em 2019. Ele conta que depois dos terremotos, passou horas sem notícias de uma tia e 11 primos que vivem em Caracas.
Graças a Deus está bem, mas tem pessoa que está muito ruim lá, que está no hospital, tem morto também. Graças a Deus minha família não ficou ninguém morto, mas se tem pessoa herida e tem pessoa que está traumada por aquele acontecimento que aconteceu lá na Venezuela, né?
A venezuelana Mônica Rodrigues pede apoio para o povo venezuelano enfrentar mais esta crise humanitária.
Hoje por ti, amanhã por mim. Entonces los invito a todo el que pueda, que ponga su mano en el corazón y extienda esa ayuda, ese apoyo.
O presidente Lula determinou que o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, viaje à Venezuela para coordenar o apoio das Forças Armadas Brasileiras. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos flexibilizou temporariamente parte das sanções financeiras impostas à Venezuela para permitir o envio de recursos destinados à assistência humanitária. Os 2 terremotos de magnitudes 7,2 e 7,5 aconteceram com menos de 1 minuto de diferença
e foram os mais fortes registrados na Venezuela em mais de um século. O estado de La Guaira, a cerca de 160 quilômetros de Caracas, foi o mais afetado. Prédios, casas, hospitais e outras estruturas desabaram, deixando milhares de pessoas desabrigadas. Depois dos abalos principais, a Venezuela registrou outros 214 tremores, conhecidos como réplicas. Por medo de novos desmoronamentos, muitas famílias continuam dormindo em praças, ginásios e áreas abertas, enquanto aguardam a liberação das autoridades para retornar às suas casas. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Felipe Medeiros.
Cardeal FM 106.1.
Eu gosto de ser mulher.
A Cardeal FM apresenta A Voz das Mulheres. Produção e apresentação, Márcia Mendonça.
Que sou uma menina de ser feliz ou sofrer com quem eu faça calor. Esse querer me ilumina e eu não quero amor.
Márcia Mendonça.
Bom dia, meus amigos ouvintes da Cardeal FM 106.1. Sejam bem-vindos. Eu e Marquinhos Santiago queremos muito a sua companhia. E hoje eu vou conversar com Thaís Bandeira, que é advogada criminalista e professora de Direito Penal da UFBA. A gente vai falar sobre a reviravolta do caso de Mariana Ferrer, porque o STF anulou a absolvição do acusado de estupro. Bom dia, Thaís, seja muito bem-vinda. E você vê que hoje eu vim a caráter, né?
Tá linda! Bom dia!
Bom dia! A mesma camisa do jogo passado, para ver se dá sorte. Mas, Thaís, houve essa viravolta e eu vou falar um pouquinho só para que as pessoas relembrem, né? Assim, o STF decidiu que provas obtidas com violação da dignidade, da honra, da intimidade ou da integridade psicológica de vítimas de crimes sexuais são nulas, né? E aí incluiu a sentença em 18 de julho passado, para anular por unanimidade a absolvição do empresário André de Camargo Aranha, acusado de estupro contra a ex-influenciadora Mariana Ferrer. Lembrando do caso, né, de Mariana Ferrer, que era uma jovem em 2018, era uma jovem de 21 anos, que denunciou, né, depois de ter sido dopada, estuprada em uma casa noturna em Florianópolis. Isso pelo empresário, como eu falei, André de Camargo Aranha. Ela era influenciadora digital e ficou conhecida nas redes sociais como Mari Ferri, né? Isso, e situando melhor o que aconteceu, que nesse julgamento você sabe muito mais do que eu, que em 2021 André Aranha foi inocentado por falta de provas. E esse veredito foi mantido na segunda instância. E ela sofreu na época, né? Foi assim, uma comoção geral, né, Thaís? Porque ela sofreu, ela foi humilhada numa audiência de instrução, pelo advogado de defesa do acusado, né? Que desqualificou moralmente, ela intimidou. E houve também a omissão das autoridades presente. Inclusive isso, depois você vai falar mais sobre a lei, e isso gerou, né, a criação da lei Mariana Ferrer, para justamente coibir a humilhação de vítimas e testemunhas no decurso dos processos judiciais. Aí eu lhe pergunto, o sistema de justiça avançou, não é, Thaís? Após, acho que foi um marco também, não é? Esse julgamento, né? Esse o caso de Mariana Ferrer, né? Que garantiu, né? Avançou no sentido de garantir depois disso que depoimentos em audiências não se transformem em uma extensão do trauma. Quer dizer, a vítima já sofre, ainda é constrangida, humilhada. Houve um avanço, sem dúvida nenhuma.
Com certeza, Márcia. Primeiro, dar bom dia, né, aos nossos ouvintes, às nossas ouvintes, e falar um pouquinho sobre essa situação, porque o que aconteceu com Mariana Ferrer, eu fico brincando dizendo que ela deu a sorte e o azar da audiência dela ter sido realizada na época da pandemia. Então, a gente teve ali naquela audiência, uma audiência feita no formato online, né? A gente não fazia isso antes da pandemia, era muito raro a gente fazer algo por videoconferência na justiça. E aí ela deu o azar de ser por videoconferência, porque às vezes o que a gente fala na tela não é o que a gente falaria presencial, né? A gente sabe disso.
Isso.
Né? O se esconder, vamos dizer assim, atrás da tela, termina favorecendo algumas posturas que presencialmente as pessoas não teriam. Por outro lado, ela dá a sorte de ser uma audiência virtual em que as audiências passaram a ser gravadas.
Isso, né? Viralizaram.
Fazendo na tela, então ela foi gravada. Isso. E aí o que Mariana faz? Apesar do processo ser sigiloso à época, ela mesma, enquanto vítima, ela quebra o sigilo, porque o sigilo é para preservar ela. Ela, como vítima, ela pode quebrar esse sigilo e ela coloca nas redes sociais essa audiência. Era uma pessoa que já era influenciadora, né? Já tinha uma rede de seguidoras muito, muito grande, e as pessoas começaram a ver a audiência, a ver o formato como a audiência se desenvolveu. E aí se percebe nessa audiência uma revitimização absurda, né, nas formas de perguntar. E aí é importante que se diga, e aí eu sou advogada criminalista, eu nunca vou ser uma pessoa que vou ser contra as perguntas da defesa, contra o contraditório, contra a ampla defesa, isso não existe.
Sim.
Mas existem formas e formas de exercer esse contraditório. Existem formas e formas de fazer essas perguntas para as vítimas sem expor a intimidade sexual, sem discutir a vida pregressa, sem discutir a roupa que estava, nem o que fez a partir do crime, se a postura foi adequada ou inadequada. Isso a gente não vai discutir no processo. Isso não tem a ver com o mérito.
Claro.
Então, o caso de Mariana Ferrer, ele vira esse símbolo exatamente porque ela dá essa divulgação, as pessoas percebem o que aconteceu com ela, mas ela não é única. Muitas e muitas mulheres passaram por isso em vários processos quando chegaram com acusações de crimes sexuais. Que roupa você estava usando? Você era virgem ou não era? Você já tinha tido outras experiências sexuais? Quantos parceiros você já teve? Então, tipos de pergunta que não tem nenhuma pertinência com o caso eram feitas para essas mulheres. E aí agora ela simboliza, né, essa situação da revitimização. E aí, Márcia, eu queria fazer um adendo, que é o seguinte. Antes desse julgamento do STF, lá em 2021, bem na época mesmo da audiência dela, já tinha havido uma mudança no Código de Processo Penal. O Código de Processo Penal já tinha incluído um artigo, que é o artigo 400A, que parece um artigo para dizer o óbvio, mas às vezes o óbvio tem que estar ali no texto da lei, né? O artigo 400A, ele diz o seguinte, que em audiências em que a vítima esteja presente, todas as partes processuais, acusação, defesa, o juiz, todo mundo, tem que preservar a integridade física e psicológica dessa vítima. Essa lei, que ficou conhecida, né, como Lei Mariana Ferrer, alterou o Código de Processo Penal para colocar isso expressamente no artigo 400A. Isso. E agora, mais recentemente, o STF anula todo o processo, né, anula as provas com base na ofensa à dignidade da pessoa humana. Olha, as provas foram colhidas ofendendo a dignidade dessa vítima. Tudo que se produz ofendendo um direito fundamental é nulo. O processo não vai se sustentar. Então, isso que foi muito importante do STF é o STF dizer, olha, não é só sobre como tratar a vítima, é como isso repercute no processo. No processo, nada do que vocês produziram é válido. É tudo invalidado por conta da ofensa da dignidade da pessoa humana.
É isso. E a gente sabe que a gente vive numa sociedade machista, né? E as mulheres sofrem todo tipo de violência, a violência institucional também, e que ainda acontece. Eu estava vendo recentemente um vídeo, e eu vi rapidinho, que às vezes passa no Instagram, por causa o algoritmo faz com que você tenha acesso, mas às vezes é tão rápido e você, na hora da situação, não consegue acompanhar todo, mas foi numa audiência em que O juiz dizia... foi questão de... Eu não me lembro se foi... Ela, sim, diz a vítima. Eu não vou o contexto, até se você souber, você fala. Disse a advogada de defesa... Não, a vítima disse que tinha que contar tudo de novo, que ela precisava contar tudo de novo. Ele chamou ela de arrogante, disso e daquilo. Depois disse a advogada de defesa que não estava ali, não era uma cozinha. Quer dizer, como está presente ainda esse tipo de, né,